UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado na Rádio UFMG Educativa. O programa é o Conexões. Eu sou Elias Santos e a gente traz de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio, ok? O livro Que é o Trabalho Infantil foi lançado agora em junho e traz aspectos históricos e legais que envolvem a exploração do trabalho das crianças e dos adolescentes. Além disso, além de mostrar dados, também apresenta propostas para solucionar esse problema. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber agora a autora do livro Que é Trabalho Infantil e procuradora do Ministério Público do Trabalho, Jane Araújo Santos Villani, que está ao telefone. Está aqui com a gente, na ponta da linha, para conversar com você, comigo e com você, ouvinte. Bom, antes de tudo, Jane Araújo, muito obrigado pela presença e um bom dia.
É um prazer para mim, bom dia a todos vocês.
Bom, Jane Araújo, é preciso primeiro a gente definir, né, quando a gente fala trabalho infantil, né, o que, que é um trabalho infantil, hein, Jane?
Olha, nós temos hoje uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de fixação da idade permitida para o trabalho e de proteção à criança e ao adolescente em geral. A nossa Constituição Federal diz que antes dos 14 anos de idade é absolutamente o trabalho. Então, a criança e o adolescente, antes dos 14 anos, não podem, de maneira alguma, trabalhar. A partir dos 14 anos, o trabalho é permitido na condição de aprendiz. Isso. Nós temos uma lei específica, que é a Lei de Aprendizagem, Lei 10.097, do ano de 2000, ela prevê que o adolescente possa trabalhar para aprender uma profissão, para se profissionalizar, inserir-se de maneira adequada no mercado de trabalho, com a carteira assinada, todos os seus direitos trabalhistas respeitados. A lei de aprendizagem, ela atinge o adolescente a partir dos 14 anos, como eu disse, até os 18, sendo que entre 16 e 18 anos, é apenas proibido o trabalho, seja perigoso, insalubre, penoso, que de alguma maneira possa prejudicar a formação física, psíquica ou moral daquele adolescente.
E este jovem, né, esse adolescente, que é o adolescente, o jovem aprendiz, ele precisa continuar na escola, não pode sair da escola. É assim mesmo, Jane?
É assim mesmo. O programa de aprendizagem, ele é vinculado à assistência escolar. Ele tem o objetivo não apenas de auferir renda, de que o adolescente tenha um salário, mas ele tem o objetivo de que a escolarização desse adolescente seja melhorada, que ele se profissionalize, e ele vincula esse programa de aprendizagem, ou seja, a parte teórica e prática do aprendizado de uma profissão, a frequência escolar.
Ok. Bom, 10 horas e 41 minutos. Jane, acho que é importante a gente pensar o seguinte. No Brasil, não sei se só no Brasil, mas vamos especificar um pouco no nosso país. Se tem a cultura do que o trabalho dignifica o homem, dignifica o jovem, que é melhor esse jovem estar no trabalho do que na rua. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque no seu livro você conta um pouco dessa história da nossa cultura de aceitar o trabalho. Por que isso surge no Brasil? É só no Brasil? E como é que a gente pode começar a pensar em possibilidades de combater um pouco esse senso comum que é muito difícil da gente argumentar? Como é que nasceu essa ideia de que, né, criança pode trabalhar sim, isso ajuda na sua formação e tal? Como é que é isso aí na nossa cultura, hein, Jane?
É muito importante você tocar nesse assunto. Eu falo bastante sobre isso nesse livro, que é Trabalho Infantil, falando sobre os mitos que foram sendo arraigados na mentalidade brasileira. Não é só no Brasil. No Brasil, a gente vê isso de maneira mais arraigada. A mentalidade corrente, o senso comum, é exatamente esse, de que o trabalho dignifica a pessoa, de que é melhor a criança estar numa condição de trabalho, ainda que em idade precoce, do que nas ruas sujeitas aos maus tratos, à violência, ao envolvimento com drogas. De fato, o trabalho dignifica, a dignidade do trabalho é um dos pilares da nossa... A Constituição prevê que a dignidade do trabalho seja um dos pilares da nossa República Brasileira, mas o trabalho só dignifica a partir da idade adequada. Antes disso, o trabalho precoce, ele leva fatalmente à defasagem escolar ou até à evasão escolar total, ou seja, aquela criança trabalhando antes da idade permitida, ela, quando ganha algum dinheiro, porque na maioria das vezes ela não consegue oferir renda nenhuma.
Então é falso, esse argumento é falso.
É falso, completamente falso. É um dos mitos que nós precisamos derrubar da nossa mentalidade brasileira. Por quê? O trabalho ele não profissionaliza antes da idade permitida. O trabalho que é dignificante é aquele que permitirá no futuro que o adolescente e o futuro adulto tenham uma escolarização adequada e se profissionalize de maneira adequada para entrar no mercado de trabalho pela porta da frente. Porque a criança que trabalha, e isso, repito, é provado estatisticamente, ela futuramente será um adulto subempregado ou desempregado. E isso vai acabar gerando um círculo vicioso de miséria. Porque isso, subempregado ou desempregado, aquele adulto que trabalhou quando criança, ele acabará criando seus filhos nesse mesmo ciclo de pobreza, de miséria, de falta de escolarização.
Jane, algumas pessoas pensam o seguinte: não, eu posso colocar minha filha para trabalhar aqui dentro de casa ou na casa do vizinho, né? Ela vai ajudando a tomar conta das crianças e tal. Isso também é proibido, não é, Jane?
O trabalho infantil doméstico também é abordado nesse livro. É importante, quando a gente fala do trabalho doméstico, nós separarmos o que sejam tarefas domésticas desenvolvidas dentro do lar da própria criança e que ajudam a preparar o caráter da criança. Então, a criança ajudar em casa, isso não é proibido pela legislação, desde que ela não substitua a mão de obra adulta, desde que sobre os ombros daquela criança não esteja o peso de cuidar sozinha de um irmão mais novo, ou de lavar toda a louça todos os dias, desde que aquele trabalho não seja substitutivo da mão de obra adulta, isso é permitido. Agora, nós temos uma inovação muito recente, tem apenas um ano. O trabalho infantil doméstico, esse sim, é caracterizado como aquele que é praticado fora do ambiente doméstico da própria criança, aquele que tipifica as crianças que são levadas muitas vezes de uma cidade para outra para morar e trabalhar na residência de outras pessoas e que ali sim estão trabalhando como adultos, muitas vezes proibidas de frequentar a escola, ou até de ter alguma convivência social. Esse foi considerado, na nossa legislação brasileira, uma das piores formas de trabalho infantil. Essas piores formas, elas são previstas e adotadas na legislação brasileira, vindo da convenção, tendo sido ratificada a convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Esse trabalho infantil doméstico, sim, foi considerado há um ano atrás, pela nossa legislação, como uma das piores formas de trabalho infantil. Isso implica dizer que antes dos 18 anos de idade é proibido o trabalho infantil, é proibido o trabalho de adolescentes e crianças, obviamente, na seara doméstica.
Sim, não é aprendiz, isso não é aprendiz,
não
é?
Não, não há aprendizagem, uhum, no serviço doméstico.
Okay.
Então, nem como aprendiz.
São 10 horas e 47 minutos, eu estou conversando com a autora do livro, que é Trabalho Infantil, e também procuradora do Ministério Público do Trabalho, Jane Araújo Santos Villani. Estamos falando um pouco a respeito de mitos que envolvem a questão do trabalho infantil. Jane, eu achei interessante porque você não radicaliza, não é? Você fala, olha, se a criança ajudar em alguma tarefa dentro de casa, isso é permitido, não há problema nenhum nisso. O problema é a exploração, né, dessa criança. Então, acho que isso é importante porque muitas vezes, né, o radicalismo não nos leva a nada, nem para um lado, nem para o outro, não é? Agora, as pessoas que estão nos ouvindo e que de repente conhecem um trabalho, conhecem alguma criança, algum jovem que está sendo explorado no seu trabalho, né? Está sendo explorado em termos de trabalho. Essa pessoa pode denunciar? Isso pode ser feito? Como é que funciona? Tem um telefone? Vai ao conselho tutelar? O que você, como procuradora, poderia orientar para essa pessoa que está nos ouvindo agora?
Qualquer caso de trabalho infantil pode ser denunciado ao Conselho Tutelar da cidade, que é mais acessível a toda a população, ao Ministério Público Estadual, ou seja, aos promotores de justiça que oficiem naquele município, ou ao site do Ministério Público do Trabalho, que é www.pgt.mpt.gov.br. Esses casos podem ser denunciados. Nós procuradores do trabalho, nós temos o poder de instaurar inquérito civil público para investigar essa situação e proibir essa situação de uma maneira mais incisiva.
Ok. Agora, Jane, para finalizar, esse problema do trabalho infantil, ele acontece só em classes mais baixas, no interior, ou está também em classes mais altas, está também nas grandes capitais?
Olha, nós temos um grande movimento no Brasil que se iniciou em 1994, vinda de um programa específico da OIT para o Brasil de erradicação do trabalho infantil. Nós tivemos a criação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós estamos progredindo. Tanto é que conseguimos erradicar o trabalho infantil praticamente em todo o setor formal da economia. De modo que nós não vemos mais, são raros os casos de crianças e adolescentes trabalhando em empresas. Os casos de trabalho infantil que nós presenciamos hoje, e ainda são muitos, nós temos muito ainda que fazer, são no setor informal da economia. Então, hoje nós temos muitos vendedores ambulantes, isso nós podemos presenciar em qualquer semáforo, infelizmente, das nossas cidades. E nós temos ainda muitos casos de trabalho infantil no meio rural, em pequenas produções, em que as famílias trabalham juntas. Nós temos que focar agora, nesse momento, no Brasil, nos casos, nesses casos de trabalho infantil, e ainda, o que é muito sério, nos casos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Há muitas campanhas eficazes a respeito disso, nós temos muito que avançar. Nós temos que vincular os nossos programas de transferência de renda, que ainda são necessários no Brasil, a frequência escolar, porque a educação é a porta de saída para essas nossas crianças e adolescentes trabalhadores, e nós temos que vincular esses programas de renda ao abandono efetivo de uma situação de trabalho proibida por lei.
Ok. Bom, Jane Araújo Santos Villani, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, pelo livro também. Só lembrando, o livro a gente pode encontrar na coleção Primeiros Passos, da Editora Brasiliense, não é isso mesmo, Jane?
Isso mesmo.
Então tá bom. Jane, muito obrigado.
Eu agradeço, Elias, a vocês pela entrevista, foi um prazer para mim.
Tá joia. Um bom dia, Jane.
Bom dia.
Esta foi Jane Araújo Santos Villani, autora do livro Que é o Trabalho Infantil e procuradora do Ministério Público do Trabalho. Este livro está sendo lançado, como vou repetir, pela coleção Primeiros Passos, publicação da Editora Brasiliense. Outras informações sobre esse livro, www.editorabrasiliense.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.